Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 27 de janeiro de 2024. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Um bom fim de semana. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode ouvir-nos em onda curta, nos 13.630, onda média 1.530. Estamos ainda na onda curta, nos 17.655. Estamos ainda em FM, na Guiné-Bissau, na cidade de Catió. Estamos com a rádio educativa. Na cidade de São Domingos, ouvem-nos em FM com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, a nossa rádio parceira é o Lero Bando, em Gabu é Sitchanouk, é Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem-nos em FM com a rádio Papagaio. Não esqueça, na cidade de Bafatá, estamos em FM com a rádio comunitária de Bafatá e em Bissau estamos em FM com a PGKT e a Capital FM. Não esqueça também, pode ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado falaremos de diplomacia angolano-americana com a visita do responsável da diplomacia norte-americana a Luanda. Falaremos de tentativa para amainar as águas turbulentas no seio da RENAM em Moçambique e de direitos humanos também na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Mas agora vamos passar mundo em revista. São as notícias, é a atualidade deste sábado.
Muito boa tarde, sou a Maida de La Salete com as notícias a partir do estúdio 8 da Voz da América aqui em Washington, D.C. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, congratulou a decisão do Supremo Tribunal das Nações Unidas de que Israel deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar quaisquer atos de genocídio em Gaza. O Tribunal Internacional de Justiça, em Haia, proferiu na sexta-feira a sua primeira decisão num caso histórico apresentado pela África do Sul, membro da União Africana, que também ordenou a Israel que permitisse o acesso humanitário ao território palestiniano. A África do Sul acusou Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio de 1948, criada na sequência da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, durante a sua campanha militar em Gaza desencadeada pelos ataques de 7 de outubro do Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirmou neste sábado que 174 palestinianos foram mortos e 310 ficaram feridos nas últimas 24 horas. As baixas elevam o número de mortos para pelo menos 26 mil pessoas desde o início do conflito em outubro e mais de 64 mil pessoas feridas, disse o Ministério. Hussein al-Sheikh, secretário da Organização para a Libertação da Palestina, lançou um apelo no sábado aos países que suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas de Ajuda aos Palestinianos para que repensem as suas posições. A Itália é o mais recente país a decidir suspender o seu financiamento à agência à luz das alegações de que alguns membros da mesma poderão ter participado no ataque de 7 de outubro contra Israel. A Austrália, o Canadá e os Estados Unidos também anunciaram que estão a suspender o seu financiamento devido a estas alegações. O primeiro-ministro iraquiano afirma que o seu governo e os Estados Unidos realizaram uma primeira sessão de conversações formais em Bagdá com o objetivo de encerrar a missão de uma coligação militar liderada pelos Estados Unidos, formada para combater o grupo Estado Islâmico no Iraque. O início das conversações no sábado acontece numa altura em que as forças norte-americanas no Iraque e na Síria têm sido regularmente alvo de ataques de drones lançados por milícias apoiadas pelo Irão, tendo como pano de fundo a guerra entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos afirmam que os planos para a criação de um comitê para negociar os termos do fim da missão foram discutidos pela primeira vez no ano passado e que o momento não está relacionado com os ataques. No Quênia, milhares de pessoas marcharam em cidades e vilas do país para protestar contra os recentes assassinatos de mais de uma dúzia de mulheres. A manifestação antifeminicídio foi o maior evento alguma vez realizado no país contra a violência sexual e baseada no género. Na capital do país, Nairobi, os manifestantes usavam t-shirts com os nomes de pelo menos 14 mulheres que foram vítimas de homicídio este mês. A multidão paralisou o trânsito no sábado. A empresa de meios de comunicação social e de investigação, Odipodev, informou esta semana que as notícias revelaram que pelo menos 500 mulheres foram mortas em atos de violência no país entre janeiro de 2016 e dezembro de 2023. E hoje a bola rola na Costa do Marfim com os jogos do CAN 2023. Na disputa dos oitavos de final, Angola enfrenta a Namíbia e a Nigéria enfrenta os Camarões. Amanhã, Guiné Equatorial contra Guiné-Conakry e Egito defronta a República Democrática do Congo. O Álvaro Lugero Andrade está na Costa do Marfim a seguir os jogos e os bastidores do CAN. Saiba mais em www.voaportugues.com. Continue connosco, mais daqui a nada voltaremos às notícias.
Analistas em Luanda consideram intensa a diplomacia americana e reafirmam as suas expectativas no impacto desta cooperação internamente. Para falar sobre o assunto, temos o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, o Presidente da Câmara do Comércio em Angola, Estados Unidos, e o Especialista de Relações Internacionais, Enkikinamu Mutsamba.
A visita a Angola do Secretário de Estado norte-americano é considerada por alguns analistas como um sinal claro das autoridades americanas em ajudar no fortalecimento das relações políticas, diplomáticas e económicas entre os dois países. No encontro com as autoridades angolanas, Anthony Blinken elogiou o papel essencial do presidente angolano na mediação do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. O chefe da diplomacia norte-americana afirmou também que os Estados Unidos apoiam reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas para que reflitam em realidades atuais e não apenas aquelas que existiam quando esta instituição foi criada, indo ao encontro das pretensões de Angola e outros países que exigem mais representatividade. Entretanto, a oposição angolana aproveitou a visita do secretário de Estado norte-americano para pedir aos Estados Unidos que pressionem o presidente da República, João Lourenço, a realizar eleições autárquicas antes de 2027. Numa carta divulgada em alguns órgãos de comunicação social e nas redes sociais, cujo conteúdo não é conhecido em profundidade, foi entregue ao embaixador norte-americano acreditado em Angola. Os Estados Unidos anunciaram recentemente 45 milhões de dólares em novos financiamentos para ajudar a África Ocidental a prevenir conflitos e a promover a estabilidade frente ao alinhamento com as nações como a Rússia. Para o ministro das Relações Exteriores, a visita do secretário de Estado norte-americano foi mais um sinal do reforço da cooperação já existente. Tete António destacou igualmente os assuntos internos e externos, principalmente do continente africano, que dominaram a agenda do seu homólogo americano.
Com a delegação americana nós tratamos de questões bilaterais, principalmente, questões da nossa relação, da cooperação, sobretudo com os pontos que tratamos. Também falamos de, é normal que os atores externos, portanto, externos, que eu falo externos ao continente africano, quando vem à África, também lhes interessa a situação regional, atendendo às nossas responsabilidades como país, como presidente da SADC, como presidente da CIRGEL, como membros, portanto, de comunidades económicas regionais como a CAC, da União Africana, com certeza. Lhes interessa também abordar com a República de Angola essas questões regionais. É o principal foco da nossa conversa.
O que é que, de concreto, espera Angola com esta visita com o secretário Blinken?
É apenas um sinal de reforço do que já existe, da relação que temos estado a desenvolver. Portanto, como sabem, via visita, as visitas também servem de indicadores do nível de relações entre os países.
O ministro Tete António falou igualmente da força de manutenção da paz na ONU na República Democrática do Congo, que ajudou na luta contra os rebeldes durante mais de duas décadas, antes de ser convidada pelo governo congolês a sair, que completará a sua retirada do país até o final do corrente ano.
Como sabem, a MONUSCO é um ator também importante, citado nos processos que nós temos estado a liderar, como o processo de Luanda, relacionado com este país. Né? Na decisão de Luanda, falava-se, portanto, da harmonização das iniciativas, incluindo a harmonização entre as ações de vários atores que estão no terreno, no que diz respeito à procura de paz para esses países e no que diz concretamente respeito ao MONUSCO. Sabe, a MONUSCO tem sido bastante útil e mesmo no que diz respeito ao trabalho do mecanismo de verificação que nós temos aqui, né, no leste, em Goma, principalmente, o mecanismo de verificação ad hoc, que é, portanto, resultante do processo de Luanda. Portanto, é normal que cada vez que nós vemos aqui esse país, a MONUSCO se interessa a nossa presença e que nós também tenhamos interesse em abordar aspectos relacionados com essa relação.
Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos diz que os americanos olham para Angola como um país muito importante. Entrevistado na TV Zimbo, Pedro Godinho disse estar confiante nos resultados positivos desta cooperação e acredita que Angola pode ser uma potência mundial com a ajuda dos americanos.
E não haja dúvidas que, fruto desta aproximação, nós vimos em 2022 que pela primeira vez da história de Angola e da história das relações entre os Estados Unidos e Angola, um presidente americano vir publicamente advogar os interesses de Angola. Isso ocorreu na Alemanha em 2022, 25 de junho, durante a cimeira do G7. E muito, muito recentemente, em novembro passado, o presidente veio publicamente, o presidente Joe Biden veio publicamente dizer que os Estados Unidos estavam interessados em ajudar Angola no sentido de tornar Angola uma das maiores potências económicas em África. Isso é um sinal muito grande e de certa forma sério para as pessoas que estão atentas, conseguem ver que essas palavras carregam um elevado significado. E para nós angolanos, depois de ouvirmos isso, eu penso que não deveríamos ambicionar somente ser uma potência económica em África. Devíamos lutar para nos tornarmos uma potência económica no mundo. E ainda Angola vai a tempo, se a nossa liderança achar que possamos fazer parte do G30, quer dizer, das 30 nações mais fortes e mais poderosas economicamente no mundo. Porque nós temos recursos humanos, temos recursos naturais e temos a ajuda dos Estados Unidos. Portanto, exemplos passados, vemos que, por exemplo, países que obtiveram esse tipo de ajuda que os Estados Unidos agora querem dar a Angola, e estão a estender a mão, como o Japão, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos, naturalmente, tiveram numa dada altura da história confrontar-se contra os japoneses, com o lançamento das bombas na Hiroshima e Nagasaki. A partir da altura que passaram a cooperar, o Japão tornou-se tão somente a segunda maior potência económica do mundo, durante décadas. Portanto, está a ser destronado agora pela China. O mesmo se passa com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ilustre desconhecida até início dos anos 80, hoje é uma potência económica porque soube aproveitar bem as vantagens dessas parcerias. Houve inclusive transferências de universidades dos Estados Unidos para a Coreia. Hoje, quem, a nível da indústria petrolífera, quem pensar em construir um petroleiro ou adquirir um FPSO, que são aquelas embarcações que processam o petróleo e fazem a sua estocagem, não há outro país no qual pensar senão na Coreia do Sul. São uma potência industrial e que hoje vemos também a nível da indústria automóvel, dos Hyundai, estão aí, invadem os nossos espaços e várias tecnologias, como os telefones e outros appliances, como os refrigeradores, ar-condicionado. Como vê, a Coreia do Sul está presente nas nossas vidas, tanto olhando para a esquerda, para a frente, para trás. E tudo isso foi conseguido com a parceria.
Analisando a perspectiva da consolidação das relações entre os dois países, Pedro Godinho não tem dúvidas em afirmar que as autoridades angolanas têm a soberana oportunidade para fazer desenvolver o país e atender à grave crise da falta de emprego entre a juventude.
Se nós seguirmos os exemplos, vamos ver que quando nos associamos a uma nação como os Estados Unidos, há transferência de tecnologia, de conhecimento, oportunidade de negócio. Isso é importante. e a criação de empregos que muito necessitamos com os nossos jovens. Por isso, para aí abre-se a vinda e a materialização deste objetivo, que é a consolidação da relação entre Estados Unidos e Angola. Abre perspectiva especialmente para a juventude, porque a juventude clama por emprego, e eu acredito, e não acredito, a juventude representa a maior parte da sociedade angolana. A sociedade angolana é jovem, acima dos 60%, e portanto é para essas pessoas que visitas como essa e relações como essa vão trazer benefícios. E de uma forma geral, todos nós. Isso implica dizer que, no desenvolver essas relações, estamos à procura do desenvolvimento do país. E qualquer país desenvolvido implica dizer sempre boa qualidade de vida, bom sistema de educação, bom sistema de saúde, e aí por diante. Em junho do ano passado, quando o presidente Biden comunicou publicamente, anunciou ao mundo, fez menção da intenção do G7 mobilizar 600 bilhões de dólares para contribuir para o desenvolvimento da África em 5 anos. 600 bilhões de dólares serem gastos em 5 anos. Isso dá uma média de 120 bilhões de dólares por ano. Portanto, quando foi abordado, o presidente Biden havia mencionado que os Estados Unidos haveriam de contribuir com 30% desses 600 bilhões, que seriam 200 bilhões, e desses 200 bilhões o governo americano já havia aprovado um projeto de energias renováveis no valor de 2 bilhões. Portanto, o que é que se quer dizer com isso? Quer dizer com isso que os Estados Unidos alertou os seus pares do grupo G7 e mesmo as demais nações do mundo, que, olha, se há dúvidas, nós já começamos a investir em Angola. E quando os Estados Unidos anuncia isso, quer com isso dizer que está a convidar outros países a fazerem investimentos em Angola. E, portanto, na cimeira dos Estados Unidos-África, que ocorreu em Washington, D.C., em dezembro de 2022, o presidente Joe Biden prometeu que haveria de fazer uma visita em 2023, provavelmente faria uma visita à África. Eu não tenho dúvidas que, se o presidente Joe Biden cumprir, materializar essa promessa, naturalmente que ele vai passar por Angola. Porque, para aqueles que estiveram atentos a quando a visita do presidente, a quando o encontro do presidente com o presidente na Casa Branca, quem se lembra, o presidente Joe Biden mencionou, diz que mais nos interessa em África, Angola é o país mais importante e que interessa bastante aos Estados Unidos. E são expressões muito importantes e que nós angolanos, e sobretudo a nossa liderança, devia tomar para capitalizar essas oportunidades.
Entretanto, o especialista de relações internacionais, Kinkinam Tussamba, aborda os cenários desenhados pela diplomacia americana e a disputa pelos países africanos entre as grandes potências mundiais.
Eu penso que nós temos de enaltecer a visita do Blinken por muitos motivos. Primeiro é que foi uma promessa do Joe Biden em olhar muito mais para o continente africano, e nós sabemos que a política externa norte-americana sempre foi muito forte, e com a governação do Donald Trump houve de facto aqui um recuo. E somente meses antes das eleições é que começamos a perceber, de facto, a atuação dos Estados Unidos, sobretudo conseguindo alguns acordos a nível do Médio Oriente. E Joe Biden prometeu que seria diferente o posicionamento dos norte-americanos para com o continente africano, mormente. E tem cumprido com essa promessa. E sobretudo porque em novembro os Estados Unidos vai às eleições, e é fundamental aquilo que nós sempre chamamos de atenção. Olhando para o continente africano e aquilo que acontece no Ocidente, há de facto aqui um divórcio substancial entre a promessa e o cumprimento das promessas eleitorais. E pelo menos aqui o Joe Biden saiu-se muito bem aquilo que prometeu e vai cumprir.
Mas, doutor, olhando para as projeções que se fazem e das previsões que existem em relação às próximas eleições nos Estados Unidos, o cenário se alterar, como é que olha que podem vir a ser as relações entre Angola e os Estados Unidos?
Não, eu penso que a visita do Antônio Blinken vem, de fato, responder a essa questão que me coloca. Ou seja, vai fazer uma digressão a quatro países, já passou para o Côte d'Ivoire e
Cabo Verde.
Cabo Verde, depois vai para
a Nigéria.
A Nigéria, depois vem para Angola. Ou seja, a escolha da Angola é necessariamente para responder, de facto, aquilo que é o posicionamento da China. É bom que se diga isso. É bom que se diga isso, Arão. A China foi ganhando e tem ganhado terreno a nível do continente africano. A mesma coisa está acontecendo, por exemplo, naquela zona do Sahel, onde a Rússia vai ganhando alguma notoriedade, sobretudo com a expulsão dos franceses, quer no Mali, quer no Burkina Faso, quer no Níger recentemente, e a Rússia vai ocupando, de facto, esse posicionamento geopolítico que é fundamental para a Rússia. A mesma coisa que, neste momento, os Estados Unidos precisa fazer, ou seja, a China vai ganhando terreno a nível do continente africano, e aqui, Angola, é um parceiro, de facto, é fundamental para os interesses dos Estados Unidos, e é normal que os Estados Unidos venham para Angola e ombrear de igual para igual e mostrar, de facto, aquilo que é a sua presença. Ou seja, isso é um indicativo positivo para a governação do Joe Biden. Não é por acaso que, nesse processo todo, ou vai se olhar, sobretudo no bloco em que os Estados Unidos estará a explorar.
O especialista Kinky Namtu Samba lamenta, por outro lado, o facto de muitos países do continente africano não aproveitarem as oportunidades oferecidas pelo Ocidente. Chama, por isso, a atenção das autoridades angolanas para que esta cooperação com os Estados Unidos se reflita, de facto, na vida interna das populações.
Isso é fundamental. É uma mensagem clara de que os Estados Unidos querem, de facto, marcar o posicionamento a nível do continente africano e aqui, em particular, para Angola. Agora, quando vai, por exemplo, para Cabo Verde, e Cabo Verde é um exemplo claro daquilo que é os direitos humanos a nível do continente africano, também faz parte da agenda norte-americana, olhar para o respeito dos direitos humanos. Pensamos que foi, de fato, uma escolha bem feita, olhando para esses quatro países. A Côte d'Ivoire, fruto daquilo que aconteceu no passado, e hoje a Côte d'Ivoire vai ganhando alguma notoriedade e marcando, de fato, aqui uma paz bem alicerçada, pensamos que essa escolha vem, de fato, a calhar.
Um outro aspecto, doutor, que eu gostaria também, olhando para esta dinâmica diplomática que os americanos estão a imprimir, falemos até de uma ofensiva que os americanos estão a fazer. Como é que os países africanos que tinham, digamos, alianças com países como a República da China e também a Rússia, que nesta altura olham para esta dinâmica diplomática americana com algum ciúme e também com vários receios, criando aqui também algumas dificuldades do ponto de vista dos acordos que existiram e que agora estão a cobrar, refiro-me concretamente à Angola, por causa da dívida que Angola contraiu quer com a China como também com a Rússia.
Não, eu penso que, Arão, nós já tivemos a oportunidade de falar e vamos sublinhar isso. A geopolítica africana vive um momento de alta. É uma pena que poucos países têm aproveitado, de facto, esse posicionamento atual. Ou seja, quando nós olhamos para a questão da conflitualidade a nível da Europa do Leste, seria aqui importante ver como é que os países africanos iriam se posicionar face a essa situação toda. O que está acontecendo é um momento bom para o continente africano e aqui para Angola, porque as relações diplomáticas...
Mas, doutora, é bom quando os próprios chineses já começam a desinvestir um pouco, pelo menos nos últimos, no ano passado, desaceleraram do ponto de vista daquilo que eram as perspectivas de investimento a nível do continente?
Não, o que deve acontecer nesse momento é nós fazermos uma diplomacia de intensidade, ou seja, não perdermos a China, porque é um aliado muito forte, e não é por acaso que a nível da África subsaariana o maior aliado da China é de facto Angola. Ou seja, temos de fazer uma diplomacia de intensidade, não perdermos aquilo que nós temos como vantagem junto da China, e muito menos perdermos aquilo que nós temos por ganhar junto dos Estados Unidos. É normal que haja, de fato, aqui esse ciúme, mas a Convenção de 1961 também não determina com quantos países nós temos de estabelecer as relações diplomáticas. diplomáticas, ou seja, há aqui uma soberania que Angola pode, de facto, usar para estabelecer relações diplomáticas com qualquer país que seja. Agora, não acredito que a China vai perder, de facto, o mercado angolano, porque é um mercado bom para aquilo que são os interesses da China. Agora, nós é que temos de aproveitar este momento em que podemos, de facto, fazer a escolha com aquele ou esse país para buscarmos a vantagem para nós. A minha maior preocupação enquanto especialista é sempre olhar em todas essas movimentações se vai se refletir para aquilo que é o benefício da sociedade. Se não se refletir para aquilo que é o benefício da sociedade, estaremos aqui a investir exatamente no zero. E não acredito que seja essa a intenção do governo angolano, investir no vazio. Então, é bom que sublinhemos isso. É um momento bom para Angola, porque tem, de facto, aqui vários mercados, e esses vários mercados têm que necessariamente se refletir para aquilo que é o benefício da Angola.
Quinquinam Tussamba, Pedro Godinho e Teta António foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook, na internet é voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 94 66.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Podem lá ver os nossos trabalhos em texto, em áudio e também vídeo. E não esqueçam, de segunda a sexta, temos as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Todas as semanas falamos sobre saúde com convidados especiais no campo social e da saúde. Saúde em foco, bem-estar, beleza, novidades. Abordamos temas gerais e particulares de África. Fazemos a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Voz da América a transmitir em direto desde Washington neste sábado 27 de janeiro de 2024. Para todos, votos de um bom sábado e bom fim de semana da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, 27 de janeiro de 2024. Convosco está na produção o Jaime Faria e a apresentação é da Ana Guedes, que desejam um bom sábado. Após seguirmos em onda curta, nos 17.655 e 13.630, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos a FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane a Nova Rádio Paz, na Beira Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabuia, a Rádio Sitjanuka, Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Da cidade de Cachungo, ouvemos FM com a Rádio Lerubando, em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai, em Catiúga a Rádio Educativa e em Bissau estamos com a Capital FM e com a Rádio Pijigiti. Não esqueça, também podes ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da decisão do Conselho Nacional da RENAME em tentativa de amainar as águas turbulentas no seio do maior partido da oposição em Moçambique. Falaremos também aqui de direitos humanos na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e voltaremos a falar também da visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken a Angola. Mas agora vamos então às notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Eu sou Mayra de La Salete, no Estúdio 8 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, congratulou a decisão do Supremo Tribunal das Nações Unidas de que Israel deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar quaisquer atos de genocídio em Gaza. O Tribunal Internacional de Justiça em Haia proferiu na sexta-feira a sua primeira decisão num caso histórico apresentado pela África do Sul, membro da União Africana, que também ordenou a Israel que permitisse o acesso humanitário ao território palestiniano. A África do Sul acusou Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio de 1948, criada na sequência da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, durante a sua campanha militar em Gaza, desencadeada pelos ataques de 7 de outubro do Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirmou neste sábado que 174 palestinianos foram mortos e 310 ficaram feridos nas últimas 24 horas. As baixas elevam o número de mortos para pelo menos 26 mil pessoas desde o início do conflito em outubro e mais de 64 mil pessoas feridas, disse o Ministério. O Sayyid al-Sheikh, secretário da Organização para a Libertação da Palestina, lançou um apelo no sábado aos países que suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas de Ajuda aos Palestinianos para que repensem as suas posições. A Itália é o mais recente país a decidir suspender o seu financiamento à agência, à luz das alegações de que alguns membros da mesma poderão ter participado no ataque de 7 de outubro contra Israel. A Austrália, o Canadá e os Estados Unidos também anunciaram que estão a suspender o seu financiamento devido às alegações. O primeiro-ministro iraquiano afirma que o seu governo e os Estados Unidos realizaram uma primeira sessão de conversações formais em Bagdá com o objetivo de encerrar a missão de uma coligação militar liderada pelos Estados Unidos, formada para combater o grupo Estado Islâmico no Iraque. O início das conversações no sábado acontece numa altura em que as forças norte-americanas no Iraque e na Síria têm sido regularmente alvo de ataques de drones lançados por milícias apoiadas pelo Irão, tendo como pano de fundo a guerra entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos afirmam que os planos para a criação de um comitê para negociar os termos do fim da missão foram discutidos pela primeira vez no ano passado e que o momento não está relacionado com os ataques. Milhares de pessoas marcharam em cidades e vilas do Quênia para protestar contra os recentes assassinatos de mais de uma dúzia de mulheres. A manifestação antifeminicídio foi o maior evento alguma vez realizado no país contra a violência sexual e baseada no género. Na capital do país, Nairobi, os manifestantes usavam t-shirts com os nomes de pelo menos 14 mulheres que foram vítimas de homicídio este mês. A multidão paralisou o trânsito no sábado. A empresa de meios de comunicação social e de investigação, Odipodev, informou esta semana que as notícias revelaram que pelo menos 500 mulheres foram mortas em atos de violência de feminicídio entre janeiro de 2016 e dezembro de 2023. E a bola já rola na Costa do Marfim, com jogos do CAN 2023. Na disputa dos oitavos de final, Angola enfrenta a Namíbia neste momento e a Nigéria enfrenta os Camarões. Angola já viu o seu guarda-redes ser expulso do jogo, portanto os ânimos estão quentes na Costa do Marfim no jogo entre Angola e a Namíbia. Amanhã, Guiné Equatorial contra Guiné-Conakry e Egito defronta a República Democrática do Congo. O Álvaro Lugero Andrade está na Costa do Marfim a seguir os jogos e os bastidores do CAN. Saiba tudo em www.voaportugues.com. Continuação de um ótimo fim de semana e mantenha-se conosco.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visitou esta semana Angola e reuniu com o presidente João Lourenço e com o seu homólogo angolano, Teta António. O chefe da diplomacia norte-americana disse que a relação entre Angola e Estados Unidos é hoje mais forte e consequente do que em qualquer outra altura dos últimos 30 anos de relações diplomáticas. Blinken disse ter tido uma conversa produtiva com o presidente angolano e entre os temas abordados estiveram questões que interessam os dois países, entre as quais a prosperidade, alterações climáticas e segurança alimentar, bem como o projeto Corredor do Lobito, que conta com financiamento norte-americano. Em encerrar a visita, Blinken deu uma conferência de imprensa onde esteve o nosso correspondente Kok Mukuta.
Após ser recebido em audiência privada pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, na manhã desta quinta-feira no Palácio Presidencial, o secretário de Estado norte-americano, António Blinken, e Teta António, ministro das Relações Exteriores de Angola, falaram em conferência de imprensa, onde o diplomata angolano justificou a relação da República de Angola com os Estados Unidos.
Relativamente à relação Rússia, China, Estados Unidos, primeiro é dizer que Angola é um país aberto ao mundo. Eu vou talvez emprestar uma palavra do Anthony durante a sua visita à África Ocidental. Ele dizia que num dos países que as necessidades são tantas que todo mundo tem o seu lugar para cooperar com o país que estava a visitar. E talvez possamos refletir ainda muito mais. Eu penso que é errado quando a nossa interpretação de desenvolvimento de parcerias cai na tentação de sair para eu entrar. Penso que é errado porque politicamente pode ser mal interpretado.
No nosso país, 15 instrumentos jurídicos foram ratificados, com olhos virados à expansão do Corredor do Lobito e à cooperação aeroespacial entre os dois países.
O lema é a implementação dos 15 instrumentos jurídicos principais que nós assinamos, incluindo o reforço dos diálogos sectoriais.
António Blinken, secretário de Estado norte-americano, explicou as razões do périplo que fez nas repúblicas de Cabo Verde, passando pela Côte d'Ivoire, Nigéria e Angola.
I'm here in Angola and here in Africa as part of this four-country trip because we see America's future and Africa's future as joined. Our people to join our prosperity and success in the future is linked. African voices are shaping the century.
Blinken esclareceu também a preocupação americana com os civis na faixa de Gaza.
Nesses quatro meses, desde o dia 7 de outubro, quando há temas tão importantes que queremos avançar no que se diz respeito à assistência humanitária e proteção de civis e qualquer outro aspecto deste conflito, é um diálogo contínuo. E, às vezes, os resultados não são visíveis imediatamente. É um processo e estamos a trabalhar nisso todos os dias. E o diálogo que temos tido, as intervenções nossas, o trabalho que temos feito até agora, eu acredito tem feito uma diferença importante nesses últimos meses, tanto em termos de assistência humanitária e proteção de civis. Mas, ainda assim, os sofrimentos dos civis em Gaza, mulheres, homens, crianças, é algo que nos quebra o coração. E isso nos empolga a fazer tudo possível para assegurar que as medidas certas sejam tomadas para proteger os civis e assegurar que eles recebem a assistência que precisam.
Koke Mukuta, Luanda.
Em Moçambique, o candidato a RENAM às eleições presidenciais de outubro só será conhecido em abril, quando se realizar a sessão do Conselho Nacional, tal como decidiu a Comissão Política do Partido, que reuniu esta semana em Maputo. Naquilo foi visto por analistas como um meio caminho para a pacificação no seio da RENAMO. Segundo o porta-voz do maior partido da oposição moçambicana, José Manteigas, as questões da liderança partidária e do candidato às presidenciais de outubro próximo serão discutidas, então, na sessão do Conselho Nacional.
A Comissão Política da RENAMO esteve reunida todo o dia de ontem e o porta-voz do partido, José Manteigas, disse que as questões da liderança partidária e do candidato às presidenciais de outubro próximo estiveram em cima da mesa, mas será na sessão do Conselho Nacional que, de forma mais objetiva e concreta, serão traçados os programas de ação para o ciclo eleitoral que se avizinha.
Cabe ao Conselho Nacional deliberar sobre outros aspectos relevantes na prosecução dos desafios das eleições de 2024.
Essa questão de haver várias pessoas que manifestaram interesse em se candidatar à presidência do partido não foi discutida na...
Não, o único comentário que houve é que as pessoas estão no direito de usar o seu direito, passo a repetição, o seu direito de livre expressão, a sua liberdade de manifestar as suas intenções.
Eu penso que a liderança da RENAM está atenta aos problemas do partido e a convocação da sessão do Conselho Nacional é uma forma de solucioná-los a bem do partido que todos nós queremos que continue a ser muito forte, disse o analista político Lucas Ubisse. A mesma opinião tem o analista político Ivan Maus, para quem a marcação da reunião do Conselho Nacional é uma saída para se encontrar algum tipo de pacificação dentro da RENAM, tendo em conta a pressão que está a ser exercida sobre a liderança do partido que está fora do seu mandato para que convoque o Congresso. Maus enaltece esta decisão.
Uma espécie de resposta à pressão que está a ser exercida dentro do RENAM, por um lado, mas também, por outro lado, por conta da pressão que está a ser exercida fora da RENAM, por vários analistas, acadêmicos, estudiosos e jornalistas. E estando nós num ano eleitoral em que está clara que a continuidade do mandato ser contestada dentro da RENAM, é importante que o RENAM encontre formas de poder sair desta crise. Muito embora uma crise que a própria RENAM mergulhou-se por culpa própria, né, porque nós temos estatutos na RENAM, já aprovou que o mandato dos órgãos do partido é 5 anos.
Entretanto, Venâncio Mangane reitera a posição de concorrer às presidenciais pela RENAM, mas estranha situações que se passam com ele, nomeadamente o fato de ter sido a secretária-geral do partido, Clementina Bomba, afastada do cargo de relator da bancada parlamentar, para além de muito recentemente ter deixado de ser assessor político do Yusuf Mamadi.
Foi uma carta assinada pela secretária-geral e depois a chefia da bancada comunicou à presidente da Assembleia que cessava funções. Apesar de que esta função de ser relator da bancada, fazer parte da direção da bancada, é algo que foi nomeado pelo presidente do partido.
Mas Margarida Baltazar, socióloga e membro da RENAM, diz que Venâncio Mangane pode estar a correr mais do que as suas pernas permitem, porque, citamos, não basta arrastar multidões para as marchas para se considerar um grande líder político. Fim de citação. Baltazar não acredita que sem apoio da liderança da RENAM, Venâncio Mangane vence as eleições.
Não sei se outro partido pode de apoiar. Depende daquilo que eles fizeram, né? Ainda faltam uns meses até as eleições. Não sei, tenho dúvidas. Tem que fazer um bom trabalho. Não vejo que faça assim 5 meses.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E voltamos a Angola, onde o Parlamento angolano tem entre mãos a aprovação na especialidade da proposta de lei de segurança nacional descrita como visando conformar a atual organização e funcionamento do sistema de segurança aos princípios da Constituição. A proposta de diploma de autoria legislativa tem aspectos que garantem o combate não só às ameaças externas à soberania nacional, mas também aos crimes nacionais, sobretudo os que concorrem para os homicídios, conforme disse o deputado Pedro Sebastião do MPLA. Mas, como nos dizia o Venâncio Rodrigues, ativistas e líderes cívicos dizem que as ameaças externas e internas à segurança nacional existem, incluindo a corrupção, mas que a proposta de lei carece de medidas complementares para se fazer frente a essas ameaças.
O Galundungo, responsável do OPS, ao Observatório Político e Social, diz que, no atual contexto externo, faz sentido a aprovação de uma lei do género, mas defende que esse diploma devia ser uma complementaridade de outras medidas de salvaguarda da segurança nacional. Quanto à criminalidade interna, Galundungo considera que o seu combate não se resume à existência de uma lei, mas há outros fatores que, entretanto, não precisou.
Recrudescer de ações terroristas, né, a nível mundial, esta tendência do narcotráfico e outros tipos de problemas que começam já a ser um problema global que os países têm de enfrentar. Agora, não sei se isto se resume apenas por reforço de uma lei de segurança nacional ou há uma série de outras medidas da qual a lei de segurança nacional é só uma complementariedade. Nós temos países que não enfrentam uma guerra civil, um conflito, mas os níveis de insegurança causam mortes e danos económicos, às vezes até comparáveis ao nível de países que estão em guerra. Mas isso não sei, tenho sérias dúvidas, que se resolve com uma lei de segurança nacional. Eu acho que, primeiro que tudo, havíamos que fazer uma avaliação de até que ponto os níveis de violência devem-se à fragilidade de uma lei ou simplesmente a outros fatores.
Para o analista social André Augusto, a ameaça à soberania nacional pode ser também alimentada por fatores internos, como é o caso do fenómeno de emigração de jovens, e que o seu combate passa pela criação de condições sociais para a população.
A ameaça externa não provém somente de potências que podem vir a atacar o nosso país, mas também quando as políticas cá são mal traçadas e obrigam os cidadãos a refugiar-se para lá, e postos lá não haver as boas condições de convivência lá onde estiverem, portanto a tendência é voltar, mas voltar com uma visão um pouquinho diferente daquela que é conhecida. Muitas das vezes, aquele armamento que é usado para a defesa nacional, para usar para a defesa e segurança nacional, é que são encontrados na mão dos marginais. Não terá que existir uma máfia que faz a política de recolha de armamento e do outro lado começa a investir, a vender o armamento aos civis por causa da corrupção que está engendrada em todo o que é canto. Havendo uma lei que regule a forma de como possa circular o armamento e como se pode garantir a própria segurança nacional, claro que haverá regulamentos próprios capazes de poder, portanto, indicarem caminhos sobre as ações a aplicar.
O jurista e líder da Associação Justiça, Paz e Democracia Serra Bango aponta, por seu lado, a corrupção e a imigração descontrolada como sendo ameaça à segurança nacional e defende que o combate à criminalidade interna não precisa de ser integrado na Lei de Segurança Nacional.
Seria interessante que eles próprios dissessem de onde vêm as ameaças, que sinais de ameaças têm. Mas nós podemos identificar eventualmente alguma ameaça, imigração descontrolada, que é algumas vezes patrocinada ou tem apoio de algumas entidades, de círculos políticos e de alguns oficiais do Sistema de Segurança Nacional. Já existe o Código Penal que prevê e criminaliza os homicídios, e portanto não é uma lei da segurança nacional que vai prevenir e vai criminalizar eventualmente os homicídios. Não conseguimos perceber até que ponto os homicídios põem em causa a integridade e a soberania nacional, porque eles são praticados cá internamente por cidadãos nacionais. A corrupção, que ela trouxe já para todas as esferas nacionais, até no sistema securitário. E neste caso, aí provavelmente exista um receio fundado e justificado do proponente dessa lei no sentido de alterar.
Nácio Rodrigues, Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
vida na Guiné-Bissau volta a ser marcada por raptos e atos de violência sobre civis. A mais recente vítima foi o advogado Vailton Pereira Barreto, que, segundo a Ordem dos Advogados, foi sequestrado pelo chefe da Guarda Presidencial em plena avenida da capital guineense. Mas, conforme o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassama, nos dizia, especialistas em diplomacia consideram, no entanto, que as violações dos direitos civis podem afetar a imagem externa da Guiné-Bissau, mas da comunidade internacional não esperam uma abordagem enérgica.
Ao investigador especialista em política internacional, Fernando Fonseca, perguntamos até que ponto as violações dos direitos civis podem afetar a imagem externa da Guiné-Bissau.
Esses sucessivos atos podem demonstrar de que a Guiné-Bissau, além do Estado formal, ele tem também um Estado paralelo, em que as instituições judiciais não funcionam e existem esse Estado paralelo que não cumpre os normativos, não cumpre a Constituição. Na verdade, cria a sua própria lei, cria a sua própria norma. Esse conjunto de situações tem consequências negativas para o próprio processo de desenvolvimento, porque na medida em que um país transmite a imagem de insegurança jurídica, ele afugenta, na verdade, os investimentos, afugenta os parceiros, tanto nacionais quanto internacionais, que se pretende investir no país.
Uma outra análise possível sobre a imagem externa do país, na sequência das violações sobre os direitos civis, vem do embaixador gambiano Abdou Diadjou, que dirigiu as representações diplomáticas deste país africano aqui na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e na Guiné-Conakry.
Devemos compreender que a gestão do poder nos países africanos é triangular. Isto, eu diria, é composto por três elementos, que são o regime, o povo e os interesses ocultos externos. No contexto atual da arena internacional de luta geoestratégica, geopolítica e geoeconômica entre o Ocidente e o Bloco de Leste, constituído pela Rússia, a China e os seus aliados iranianos, qualquer regime que opta na sua gestão de poder de trabalhar para os interesses ocultos externos será sempre apadrinhado pelas potências com vetos nas Nações Unidas e, quando é assim, o regime pode se permitir a violar todos os direitos humanos a nível interno ou mesmo de se valer de direito de vida e de morte sobre o seu povo sem ser incomodado pela comunidade internacional.
Ao embaixador Diadjou perguntamos ainda como é que a diplomacia guineense deve ou pode ser orientada para amenizar o impacto negativo das violações dos direitos civis face à imagem externa do país.
Enquanto que o regime serve os interesses ocultos, não se preocupam de que haverá qualquer imagem ou as organizações, senão íamos ver as organizações dos direitos humanos a fazer relatório, a se exprimir e a denunciar esses atos. Mas estamos a observar um certo silêncio.
Os direitos humanos dominaram os debates da quinzena da cidadania em São Tomé e Príncipe. A degradação dos direitos humanos no arquipélago tem sido preocupação das Nações Unidas desde os acontecimentos de 25 de novembro de 2022, em que 4 cidadãos foram torturados e mortos por militares na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado. A crónica assinada pelo Oscar Medeiros.
A Federação das Organizações Não-Governamentais FONG, STP, elegeu os direitos humanos como tema principal da quinzena da cidadania, que termina na próxima sexta-feira.
Há um tempo a esta parte não se falava tanto de direitos humanos em São Tomé, mas com o que aconteceu no 25 de novembro, despertou a atenção de São Tomé, não só a classe política, mas a sociedade de São Tomé, a questão de direitos humanos.
Era Arminda Rodrigues, da FONG STP. Desde finais de 2022, que o acontecimento que culminou com a morte de 4 cidadãos sob custódia dos militares tem sido preocupação das Nações Unidas e de outras organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. O primeiro-ministro, Patrice Trovoada, e a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Ilza Ahmad Vaz, estiveram há pouco mais de uma semana na sede da ONU em Nova Iorque para abordar a questão dos direitos humanos e da segurança em São Tomé e Príncipe.
Falamos do custo da prevenção e do custo da reposição quando as coisas, de facto, tomam um caminho de ruptura. Não é? E foi um pouco essa discussão, como eu dizia no início, mas baseado sobre o facto de que São Tomé e Príncipe é um bom exemplo e é preciso preservarmos, é preciso prevenir é preciso encorajarmos países como os nossos que fazem um grande esforço nesse domínio. Houve sinais negativos, esses sinais de alerta é que se calhar levar uma maior mobilização das Nações Unidas, da CAC e a nossa própria.
Era o primeiro-ministro Patrice Trovoada entrevistado esta quarta-feira em Lisboa pela Voz da América. Depois dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, São Tomé e Príncipe voltou a registrar em dezembro do ano passado mais um caso de violação dos direitos humanos que chocou o país. Uma mulher de 57 anos de idade foi torturada até à morte, alegadamente por agentes da Corporação de Bombeiros, sob a acusação de prática de feitiçaria.
A minha mãe morreu em sofrimento e sem dignidade. Nós sabemos é que ela foi presa num poste em frente à sede dos bombeiros. E as testemunhas disseram que os bombeiros é que começaram um ato com pessoas a filmarem, zombarem, e ninguém para ajudar. Ninguém prestou auxílio, todo mundo tirou fotos, ajudou ou auxiliou no assassinato.
Eliana Matos, uma das filhas da vítima, lamenta a degradação dos direitos humanos no país.
A justiça diz que o trabalho está a ser feito. Nós sabemos que sim, mas nós queremos mais. Essa é a nossa dor, essa é a nossa angústia. Nós queremos que o caso seja concluído e que não caia no esquecimento.
O sentimento de impunidade aumenta a frustração dos familiares das vítimas. Oscar Ndetos, Voz da América, São Tomé.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, dia 27 de janeiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se com um abraço o Jaime Faria, que está na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Então, até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.